Será que a vaga de frio que vem aí faz parte da campanha promocional do Ice Merchants? E será que vai ser suficiente para ganharmos um Oscar? Sejam bem-vindos a mais um Filmes, Filmes, Filmes. Hoje é dia 28 de Fevereiro, último dia do mês, e como passou depressa este mês, não é? É incrível. Seja como for, na semana passada aconteceram algumas coisas muito porreiras para o cinema português, e se calhar começava já por aí. O filme português Mal Viver, do João Canijo, ganhou o prémio do júri do Festival de Cinema de Berlim, como já devem saber. É uma excelente notícia para o cinema português. Isso significa que foi considerado o terceiro melhor filme da competição, só atrás do filme francês Sur la Dame, do Nicolas Philibert, que ganhou o Urso de Ouro, e do filme alemão Roter Himmel, do Christian Petzold, que ganhou o prémio especial do júri. Estou muito curioso para ver este Mal Viver, e já agora também o Viver Mal, porque este é um conceito de dois filmes que supostamente se complementam. Não sei muito mais do que isto, mas estou curioso sobre estes dois filmes. Outra grande notícia da semana é que o Ice Merchants continua a sua caminhada gloriosa rumo ao Oscar e ganhou o prémio Annie para melhor curta-metragem. Os prémios Annie são dos prémios mais importantes do cinema de animação, se não mesmo os mais importantes. São dados em Los Angeles todos os anos e nem sempre estão alinhados com os Oscars. A verdade é essa. No ano passado não estiveram, por exemplo. Em 2020 também ganhámos um Annie para a melhor curta. Na altura foi a Regina Pessoa com a Contabilidade dos Dias. Tio qualquer coisa. Tio Tomás e a Contabilidade dos Dias. E nem sequer chegámos aos Oscars, por isso não é de todo linear. Mas uma vitória é uma vitória. E um Annie é um prémio do caraças para o cinema de animação português. Aliás, aqui há uns anos fiz um vídeo sobre o cinema de animação português. Podem procurá-lo no YouTube, no Cineblog. Falei das origens, bastante humildes, do cinema de animação português. A primeira animação portuguesa foi um sketch humorístico num teatro de revista há precisamente 100 anos, em 1923. E seria bastante simbólico se 100 anos depois ganhássemos o Oscar, não é? Seria muito interessante. Também falei daquela espécie de primeira idade de ouro da animação portuguesa, que foi impulsionada pela publicidade ali nos anos 60 e 70. Falei do Servé Tiago e do Arthur Correia. Naquela altura os animadores estavam muito ligados à publicidade, que era a única maneira que tinham de financiar as animações e de fazer experiências. Tivemos belas animações naquela altura, que também ganharam alguns prémios, sobretudo de publicidade, lá está. Mas ganharam prémios, não é? E isso é sempre relevante. Por isso, se quiserem saber mais sobre a história do cinema de animação, passem pelo Cineblog, procurem no YouTube. Eu sei que não falo aqui muito do Cineblog, na verdade também não tenho feito grande coisa, infelizmente, mas tenho aqui alguns planos para uns próximos vídeos. É só arranjar algum tempo. Já que estou a falar do Ice Merchants, posso começar precisamente por aí. Esta semana vi finalmente o Ice Merchants, está nos cinemas, já há algumas semanas, a um preço bastante simbólico, 2,5€, ou seja, é dado. Aconselho, e vale muito a pena, porque o filme é realmente muito bom, tem uma excelente animação, com sequências muito criativas, visualmente é todo muito criativo, tem planos incríveis que aproveitam muito bem a elasticidade do formato. Como devem saber, eu sou um grande fã de animação e de filmes de animação e de séries de animação para todas as idades. Acho que é dos melhores formatos que podem existir para contar uma história, precisamente por essa fuga da realidade, por essa ausência de barreiras físicas, torna tudo muito mais único e muito mais expressivo. Este Ice Merchants, em relação à narrativa em si, ou seja, a história é também muito elegante, achei-o muito elegante, exige alguma atenção e alguma interpretação, ou seja, não é um filme para ver agarrado ao telemóvel, até porque é bastante curto e não iriam perceber nada. Brinca muito bem com as cores, e associa as cores a emoções, consegue ser inspirador, consegue ser tenso, consegue ser divertido. Ou seja, é um excelente filme. E tem uma excelente banda sonora também, que é composta pelo próprio João Gonzalez e que está disponível no Spotify. Por isso, depois de ouvirem este podcast, agasalhem-se bem, liguem os aquecedores e procurem pelo Ice Merchants no Spotify e viajem durante os minutos até àquela montanha, até àquele espaço. Aconselho, sem dúvida, é um excelente filme, não apenas por ser português, é realmente bom. E é isso. Mais coisas. Esta semana quis fugir um pouco aos filmes dos Oscars, parecendo que não, aquilo ainda exige uma predisposição mental que nem sempre temos. Então resolvi ver uma coisa mais levezinha, digamos assim. Abri a Netflix, deixei-me levar pelo algoritmo e dei por mim a ver uma coisa chamada Temos um Fantasma, que é assim uma espécie de comédia familiar com o David Harbour, do Stranger Things, e o Anthony Mackie, o Falcão da Marvel, que agora até é o Capitão América, já não é o Falcão, foi promovido. E, epá, não odiei, mas também não adorei, não é? É daqueles filmes. É uma espécie de comédia sobre uma família que se muda para uma casa que está assombrada por um fantasma. E esse fantasma é assim mais coisinho, mais inofensivo, digamos assim. É um filme que tem muitos vibes daqueles filmes familiares dos anos 80 e até 90, até pela própria banda sonora e pelos apontamentos sonoros. É assim uma mistura entre o E.T. e o Beetlejuice, talvez. Não, o Beetlejuice tem um pouco mais de personalidade, é bastante mais criativo. Pensem nele como uma mistura entre o E.T. e talvez o Casper, aquela versão de 90 e tal. O Beetlejuice é bastante mais irreverente, né? Neste caso é tudo um pouco mais contido e mais clássico, digamos assim. A questão aqui é que, para este tipo de filme funcionar, as personagens têm de ser boas, têm de estar bem construídas, têm de ser emocionalmente bastante ricas e, sobretudo, a dinâmica familiar tem de funcionar muito bem, tem de ser tudo muito credível, temos de achar mesmo que aquela família é uma família, que gostam uns dos outros e tal, e eu não senti isso aqui, não senti totalmente isso, não compro aquela família, foram poucos os momentos em que senti alguma espécie de carinho entre aquelas pessoas, que no fundo era o que estava na base daqueles filmes dos anos 80, e não resultou para mim nesse sentido, não resultou muito bem. E depois também senti que o filme tentou fazer várias coisas ao mesmo tempo, assim sem grande unidade entre elas. O grande arco do filme consiste em tentar perceber quem é aquele fantasma e porque é que está a assombrar aquela casa. Ele não se lembra de nada, nem consegue falar. E isso é interessante, essa parte é interessante e tem um twist que resulta razoavelmente bem. O problema é o resto. O filme gasta, inexplicavelmente, muito tempo a tentar ser uma espécie de sátira às redes sociais, às trends e aos influencers, e não parece que diga nada de especialmente interessante, para além daquilo que já sabemos. E o tempo que perde com isso poderia ter sido usado a desenvolver aquela família e aquelas relações familiares e a tornar aquele núcleo muito mais consistente. E depois tem também uma vertente mais sci-fi, que percebo para que é que serve, percebo porque é que eles fizeram isso, no fundo pela mesma razão que existem aquelas sequências da polícia no E.T., a função narrativa é exatamente a mesma, mas aqui não me parece que funcione muito bem, até porque dá um salto para a ficção científica com aquelas armas, com um design muito de banda desenhada até, e não parece que se enquadre muito bem com o resto. Parece que estou a assistir a três filmes diferentes. Tem momentos divertidos, os atores são bons, não tenho nada a apontar nessa área. Agora, a história é uma manta de retalhos, parece um monstro de Frankenstein, feito com os vários clássicos familiares dos anos 80 e 90, e sem grande alma, não é? É um bocado um clichê dizer que um filme não tem alma, mas senti isso aqui. Mas lá está, é um bom filme para um sábado à tarde, acho. E tendo em conta a quantidade de filmes maus que a Netflix faz semanalmente, Este nem é dos piores, até é razoável. Não é horrível, pelo menos. Os meus padrões estão um bocado baixos para a Netflix, confesso. E pronto. E mais. Estreou recentemente na Prime Video a segunda temporada de uma série de fantasia que tem o Orlando Bloom e a Cara Delevingne, chamada Carnival Row. E nos últimos tempos tenho andado a ver a primeira temporada porque achei piada aquilo. Pareceu-me ser uma série com grandes valores de produção e de facto tem. Não sei quanto dinheiro é que custou, mas deve ter custado uma pipa de massa porque nota-se que aquilo tem bastante qualidade. Passa-se num mundo meio steampunk, meio fantasia, que tem humanos e faunos e fadas e lobisomens. Enfim, tudo o que é criatura de fantasia. E a coisa de facto tem bom aspecto. Uma coisa surpreendente é que depois de ver o primeiro episódio, estava convencido que era baseado num livro, ou numa série de livros, porque o lore, ou seja, a mitologia daquele mundo, é muito complexa e é bastante detalhada, e tem todo o ar de ser baseado num livro. Mas a verdade é que é original. É baseado num guião original escrito pelo argumentista do Pacific Rim, o Travis Bickham, deve ser Bickham, que era suposto ter um filme, estava no famoso Blacklist, que é uma lista anual dos 10 melhores guiões que não foram produzidos, e a Amazon foi lá e transformou numa série. E lá está, apesar de ter um excelente aspecto, sofre essencialmente do mesmo mal do filme que falei há pouco, do Temos um Fantasma, que é ter muita coisa a acontecer e querer ser muita coisa ao mesmo tempo. Para começar, quer-se ser uma alegoria ao racismo e à xenofobia e aos movimentos populistas. Naquele mundo, tudo o que é criatura fantástica é considerado uma raça menor, um cidadão de segunda. Aquela cidade é dos humanos e as fadas e os faunos são essencialmente imigrantes que muitos consideram perigosos porque estão a corromper a sociedade e porque têm costumes diferentes dos que são considerados a norma naquela sociedade. Ou seja, estão condenados a viver em guetos e a trabalhar naquilo que mais ninguém quer. As fadas, aliás, só estão ali porque o país delas foi devastado por uma guerra. Guerra essa que foi causada pelos próprios humanos. Não é a abordagem mais original. Já vimos muitas vezes, em muitas histórias, estas criaturas fantásticas a serem usadas para representar o racismo, a xenofobia e para refletir sobre uma série de questões sociais. Mas acho que até funciona bem e passa bem a mensagem, apesar de algumas incoerências. O meu problema com esta série não é de todo esse. O meu problema é que há muitas histórias diferentes, com mensagens diferentes e objetivos diferentes a acontecer ao mesmo tempo. Temos um mistério policial, temos uma série mais dramática, temos um filme de monstros, temos um filme de guerra, temos um épico de fantasia, temos um drama revolucionário, um thriller político. E temos tudo isto ao mesmo tempo e muitas vezes nos mesmos episódios. São muitas personagens, muitos arcos diferentes, muitos géneros diferentes. E muito pouco tempo de antena para cada um. E acaba por tornar a coisa muito dispersa, pouco focada e bastante caótica, às vezes. Não estou totalmente desinvestido, porque gosto muito do ambiente, gosto de algumas personagens, gosto do setting, mas há aqui claramente muita ambição, mas muito pouco foco, e é uma pena. Curiosamente faz-me lembrar um pouco o que aconteceu também na série do Senhor dos Anéis, também da Prime Video, em que havia muitas personagens, mas muito pouco investimento em cada uma delas. Neste caso, mesmo assim, acho que não é tão grave, porque aqui sabemos claramente quem são os protagonistas e na série do Senhor dos Anéis não sabíamos. Se recomendo, não sei se recomendo, mas tem coisas boas, tem ideias boas, visualmente é muito bom e acho que vou continuar a ver. Já acabei a primeira temporada, agora vou começar a segunda. Ainda não estão disponíveis os episódios todos, por isso até é mais fácil. Já que estamos nisto, quero acabar aqui com um videojogo. Não costumo falar muito de videojogos, só falei uma vez, acho eu, do Resident Evil 2 e 3. Comecei a jogar na semana passada, um videojogo chamado Atomic Heart, que está disponível no Game Pass, por isso também não paguei nada por ele, até porque está assim envolto em algumas polémicas, extra-jogo. É o primeiro jogo de um estúdio chamado Manfish, que foi criado em 2017 na Rússia, mas deslocalizado para o Chipre. Para todos os efeitos, é um estúdio cipriota, mas o ADN é russo, como aliás pode comprovar pelo tema do próprio jogo. Há acusações de que estão a ser enviadas informações dos jogadores para a Rússia e até mesmo que o dinheiro das vendas está a ser usado para financiar o governo russo e, consequentemente, a guerra na Ucrânia, numa operação de lavagem de dinheiro a larga escala. Por isso, há várias pessoas, nomeadamente developers ucranianos, a apelar a um boicote. O governo ucraniano, aliás, já baniu o jogo lá na Ucrânia. Não sei até que ponto isto é verdade, mas pronto, mesmo assim resolvi experimentar o jogo. E o que é que eu tenho a dizer sobre este jogo? Para começar, sim, é muito pouco original. O conceito principal é uma mistura entre o BioShock, o Wolfenstein e o Fallout. É um FPS que se passa numa realidade alternativa nos anos 50, numa cidade da União Soviética tecnologicamente bastante avançada, com uma estética retrofuturista, com robôs e autómatos e coisas do género. A primeira coisa em que pensamos quando começamos a jogar é, inevitavelmente, no BioShock Infinite, é tudo muito parecido, a estética, a cidade, as interações que temos com as pessoas. E essa é a principal inspiração, mas não é a única. O jogo está constantemente a ir buscar mecânicas e inspiração a outros jogos. Curiosamente, parece ter um fascínio pelo Resident Evil. Tem, por exemplo, o inventário e o safe room do Resident Evil. Não parece que faça muito sentido para este tipo de jogos ter um inventário limitado, mas eles tentam, com relativo sucesso, vá. Mas tem outras coisas que remetem para o Resident Evil. Por exemplo, logo no início há uma sala onde se ouve a Moonlight Sonata, que é uma referência bastante óbvia ao primeiro Resident Evil. Num determinado ponto há uns humanos mutantes que parecem uma mistura entre as criaturas do Resident Evil 4, com os clickers do Last of Us. E tem também outras inspirações. Os primeiros antagonistas, que são assim uns robôs humanoides que se viraram contra os humanos, são basicamente os Working Joes do Alien Isolation, com bigode, porque são russos, lá está, têm de ter bigode. Ou seja, o jogo é muito derivativo, é tão derivativo e parece ter tão poucas ideias originais que, quando estou a jogar, às vezes sinto que estou a desperdiçar o meu tempo e que devia estar a fazer outra coisa. Eu já joguei isto, já vi isto, melhor noutro sítio. Mas, por outro lado, estou a gostar. Gosto daquele mundo, gosto daquele ambiente, estou investido naquela história, apesar de tudo, e já gastei por aí umas 15 horas da minha vida com isto, mesmo tendo a perfeita noção de que é um jogo bastante derivativo e com muitas arestas por limar. Estou num grande dilema existencial aqui. Estou constantemente a oscilar entre vou deixar de jogar esta porcaria e, epá, isto é fixe. Isto até é fixe. E não estou a conseguir lidar muito bem com isto. O jogo tem coisas muito impressionantes, sobretudo se pensarmos que é o primeiro jogo da Manfish e que é, para todos os efeitos, um jogo indie. Tem um mundo aberto muito detalhado, uma espécie de mundo aberto, vá. Tem mecânicas porreiras, a história fica um pouco disparatada lá mais para a frente, mas acho que funciona bem. Pelo menos funciona suficientemente bem para nos manter interessados na coisa. Mas depois tem coisinhas irritantes que não fazem sentido e que testam a nossa paciência. Para começar, o sistema de save, por exemplo, é esquisito. É assim um híbrido entre um autosave e um save manual que não está muito bem distribuído. Já me aconteceu ter pontos de save a poucos segundos uns dos outros. E depois também já me aconteceu morrer e perder quase meia hora de progresso porque não havia nenhum save pelo meio. O que é bastante chato, sobretudo nas zonas exteriores, que não são nada fáceis de navegar porque têm muitas câmaras e muitos inimigos e é muito fácil calcularmos mal um confronto e morrermos. Lá está. E depois, se morres, tens de voltar às mesmas zonas e voltar a recolher o mesmo loot dos armários. E este jogo tem muitos armários. É um bocado chato. E depois é um jogo que exige que seja feita alguma gestão do inventário, porque tem um inventário limitado, como tinha dito, como tinha o Resident Evil. E os itens desse inventário não têm descrição. Ou seja, se não reconheceres o objeto pelos ícones, não sabes o que é. E há uma data de cápsulas diferentes, com funções diferentes, que és obrigado a reconhecer pela imagem ou então estás tramado. Não faz muito sentido. Estou sempre à procura do botão que faz aparecer a descrição, mas não há esse botão. Aliás, a malta que fez o interface não está claramente ao mesmo nível da malta que fez o resto do jogo. No início perdi para aí 5 minutos a tentar perceber como é que se ativava o modo detetive. Tinha uma indicação muito estranha que não era nada daquilo. É tipo RB Hold mais RB, uma coisa assim. No fundo era só carregar duas vezes no RB. Enfim, resumindo, o Atomic Heart tem muitas arestas por limar, mas estranhamente estou a gostar de jogar e já gastei mais tempo do que aquele que gostaria. E é isto. Vou ficar por aqui. Não se esqueçam de ir ao cinema ver o Ice Merchants, são 2,5€. E não se esqueçam de ouvir a banda sonora também no Spotify. E fiquem bem. Tenham uma boa semana.